Olá a todas e todos, eu e Vilásio Júnior, os também jornalistas Luan Santos e Lara Curtino. Chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Pizza Roxa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Assine o nosso canal e sua plataforma de streaming favorita e nos siga em nossas redes sociais, @pizza_roxa. E aí, Luan, rodada de clássicos e boas partidas no Cálcio.
Fala, Vilásio. Excelente rodada. Os jogos que a gente falou no episódio passado, os clássicos, né, foram grandes jogos. A gente vai ter bastante coisa para falar.
Vamos então aos resultados e a classificação da terceira rodada do Campeonato Italiano.
E aí, Vila, e aí, Luan, vamos lá. O pontapé inicial da rodada foi com Empoli 1, Venezia 2... Napoli de virada fez 2-1 na Juventus, vitória importantíssima. Atalanta 1, Fiorentina 2, Sampdoria 2, Inter também 2, único empate da rodada e logo depois tivemos a única goleada. Torino 4, Salernitana 0. A Salernitana em Spezia 0, Udinese 1, Cagliari 2, Genoa 3, Milan 2, Lazio 0, Roma 2-1 no Sassuolo e fechando Bolonha 1, Verona 0. 29 gols em 10 partidas, então tivemos aí uma média de 2,9 por jogo. E agora a classificação após essas 3 rodadas fica com Roma na liderança com 9 pontos e saldo de 7 gols. Com a mesma pontuação em segundo, vem o Milan, mas saldo de 6 gols logo ali atrás. Napoli em terceiro, com saldo de 4. Em quarto, vem a Inter, com 7 pontos e saldo de 6. A quinta é a Udinese, com os mesmos 6 pontos, mas saldo de 4. O Bologna é o sexto, também com 7 pontos e saldo positivo de 2 gols. Aí vem a Lazio com 6 pontos em sétimo e 5 gols de saldo positivo. A Fiorentina em oitavo, sem saldo. O nono é o Sassuolo, tem 0 de saldo e 4 gols marcados. Fechando essa primeira parte da tabela, Atalanta em décimo com mesmos pontuação e saldo, mas com 3 gols a favor. O 11º é o Torino com 3 pontos e um saldo positivo de 2 gols. O 12º é o Empoli com a mesma pontuação, mas saldo negativo de 2 gols. 13º, Genoa, também com 3 pontos, saldo de menos 4 e 4 gols marcados. Enquanto o Venezia vem em 14º com o mesmo score, mas apenas 2 gols pró. A Sampdoria é a 15ª com 2 pontos e aí tem a Juve lá embaixo por enquanto, né? Mas é apenas a 16ª com um pontinho e saldo negativo de 2 gols. O Cagliari vem em 17º com 1 ponto e saldo de menos 4 e na zona de rebaixamento estão o Spezia também com 1 ponto e saldo negativo de 6, o Verona 100 pontos e saldo negativo de 4 e Salernitana também sem pontuar, segura ali a lanterninha com 0 ponto e saldo de menos 9, ou seja, nessas duas rodadas não só perdeu, como perdeu duas vezes de goleada. Bom, quem comanda a artilharia ainda é Immobile da Lazio com os mesmos 4 gols, seguido de perto por João Pedro do Cagliari, o brasileiro, Veretout da Roma e Vlahovic da Fiorentina, todos com 3. Com 2 gols vem Djuricic do Sassuolo, Pellegrini da Roma, Correa da Inter, De Silvestri do Bologna, Dolofeu da Udinese, Fares do Genoa, Giroud do Milan, Lautaro Martinez da Inter, Rafael Leão do Milan e Zakaj do Verona.
Vamos começar falando do clássico Napoli e Juventus, Luan. Para você, pergunta difícil, o time de Spalletti venceu ou a equipe de Allegri perdeu o jogo?
Vilásio, grande pergunta, difícil de responder, mas eu acredito que o time de Spalletti venceu a partida. Pelo que eu vi, eu acho que eu vi uma Juventus melhor em campo do que nos últimos 2 jogos, mas eu vi um Napoli mais imponente no segundo tempo e com mais força para virar a partida. Olhando as escalações, de cara eu não gostei da escalação da Juventus, falei isso na hora que começou a partida, Acho que, beleza, que o Allegri tá com muitos desfalques, mas não gostei da escalação dele. Acho, por exemplo, que ele não poderia ter entrado com o McKinney no meio de campo, eu teria entrado com o Ramsey. O Ramsey seguraria mais, acho que o McKinney não fez uma boa partida. Eu acho que Spalletti acertou tudo, mesmo também com desfalques, soube armar a equipe bem, no segundo tempo soube fazer o jogo, aquele jogo muito pragmático, que a gente já tinha falado na rodada passada. Foi o que a gente viu no segundo tempo, o Napoli soube ter frieza, soube ter tranquilidade e soube buscar uma virada que para mim foi muito justa, embora eu acho que a Juve tenha jogado um bom futebol. Tentou ficar com a bola quando pôde, mas no segundo tempo a Juve acabou abdicando um pouco disso e o Napoli conseguiu uma vitória que significa muito para a equipe no campeonato.
Eu vou te dizer uma coisa, eu vi um Napoli muito consistente.
Sim.
Em minha opinião, pelo menos, o jogo foi controlado os 90 minutos, tá? Tanto que o gol da Juventus foi uma falha individual de Manolas. Tem um detalhe para mim que foi fundamental nesse time do Napoli de Spalletti, que foi Anguissá. Encaixou perfeitamente bem no meio, fez uma grande partida. Também a gente tem um lado negativo que o Insigne parece que tá pouco à vontade no elenco, depois daquela novela de renova, não renova, vende, não vende, ficou para a temporada que vem, errando jogadas que não costuma errar, tanto em passes quanto cobrança de bola parada, mas mesmo assim o time funcionou bem e eu quero destacar também aí o retorno de Zielinski, depois de contusão, que entrou justamente no lugar de Insigne no segundo tempo. Anguissá caiu como uma luva, é aquele volante que o Napoli não tinha desde a saída de Alan.
Surpresa muito boa. Quando eu vi a escalação do Anguissá, eu pensei, eu acho que talvez no lugar de Spalletti eu não teria entrado com ele. Eu pensei, inclusive, que o Zielinski iria no lugar do Anguissá. Mas ele optou por colocar o Anguissá mais por ser um jogador que joga um pouco mais atrás, que faz bem essa transição da defesa pro meio, mais à frente, pro ataque. E acho que foi uma escolha muito acertada. Anguissá fez, de fato, uma partida muito consistente. Assim, Evilas, eu acho que no segundo tempo esse controle do Napoli ficou mais evidente. O que também, para mim, foi surpreendente, porque eu achei que a equipe voltaria muito ansiosa, muito nervosa para fazer o gol. E isso a gente via muito naquele time de Gattuso na temporada passada. Só que esse time de Spalletti é um time que tá com a cabeça no lugar, os jogadores estão concentrados, e para mim esse predomínio ele ficou mais claro no segundo tempo. No primeiro tempo eu ainda vi uma Juventus tentando jogar um pouco, coisa que, enfim, contra o Empoli foi aquela pressão, mas a Juve deu muito espaço pro Empoli. Nessa não deu tanto espaço, mas o Napoli foi muito feliz para construir a virada.
O Napoli foi muito feliz e Allegri foi triste, né?
Excelente, Allegri foi triste.
E sua viola, Luan? Atalanta ainda não entrou no campeonato, o Fiorentina não tem nada a ver com isso, e o fato é que parece que Vincenzo Italiano encontrou o time.
Encontrou o time. Me surpreende muito é que, assim como eu reclamei da escalação da Juve lá no jogo, eu reclamei também de Italiano com a escalação dele nessa partida. Pô, deixar Castrovilli no banco, deixar o Anrabat no banco, beleza que o Anrabat não tem, ainda não conseguiu se encontrar na equipe. Mas o Duncan jogou muita bola, o Ricardo Sotil jogou muita bola, a Fiorentina toda jogou muita bola. O que no nosso episódio passado eu falei, vou repetir, o que mais tem me chamado a atenção é essa consistência no meio de campo que a Fiorentina de Vincenzo Italiano tem. Lembra muito aquele Spezia surpreendente dele na temporada passada, que conseguiu ficar na Série A com algumas rodadas e até jogos surpreendentes. Fato é que a Atalanta, como você falou, ainda não entrou no campeonato. 3 jogos, apenas 3 gols marcados. O time de Gasperini costuma fazer gol aí à torta e à direita, mas na temporada passada também a Atalanta demorou um pouco a entrar no campeonato de fato. Parece que a história está se repetindo e a Fiorentina não tem nada a ver com isso. Construiu uma vitória, na minha opinião, merecida pelo que fez na partida, jogou com uma defesa muito sólida, uma defesa muito, muito, muito bem montada, com Milenkovic, o brasileiro Igor. O Birag é um lateral que apoia muito nesse jogo, ele segurou um pouco mais, acho até que estratégia do Italiano. sabe que o poderio ofensivo da Atalanta é muito forte, enfim, foi realmente uma boa partida. Destaco também o além do Vlahovic, que fez dois gols, beleza, dois gols de pênalti, mas Bonaventura fez uma boa partida. Estava lendo até, não lembro onde, algum jornal da Itália falando até dessa possibilidade de retorno de Bonaventura para a seleção italiana.
Desde a temporada passada.
Que a gente já falava desde a temporada passada, mas na temporada passada a Fiorentina não estava ajudando muito, né? O time estava terrível, mas com esse time encaixadinho de italiano, eu acho que o Bonaventura tem chance de voltar à seleção italiana. Fiorentina que já tem o Biraghi, lateral esquerdo, que tem sido convocado por Roberto Mancini. E um destaque também é o goleiro Terratiano, né? Que jogou.
Ainda bem que Dragovski foi expulso na partida anterior, né? Mas porque ele fechou o gol.
Dragovski já voltou nesse, mas voltou no banco de reservas. O Terratiano pegou muito, acho que ele vai segurar essa vaga.
Tem também, pra mim, o Duncan, viu? Meio-atacante.
Sim.
Ganês, jogou muito. Enquanto teve fôlego, deu o gás. Voltava para compor a marcação e sempre que aparecia espaço, era o cara que acionava Vlahovic lá na frente.
Exatamente, segurou o lugar dele no time. Se depender dessa partida, eu acho que o lugar dele no time está garantido, porque o Castrovilli, apesar de ser um ótimo jogador, enfim, um dos principais jogadores da Fiorentina, não vem jogando tanta bola. E o Duncan jogou exatamente no lugar do Castrovilli e fez bonito, fez uma boa partida.
Vou trazer aqui para o podcast um comentário que a gente fez em nosso grupo interno, que é a atuação do Vlahovic. Me lembra muito aquela boa fase do Higuaín no Napoli de Sarri, 2016, 2017, cara que brigava, que ia para frente com qualidade, com habilidade para se desvencilhar de marcação. Não sei se ele vai fazer tantos gols quanto o Higuaín fez, foram 36 naquela temporada, né? Foi um recorde. Somente o Immobile depois que igualou. Mas esse menino eu acho que tem futuro realmente para, inclusive, deixar a Série A e ir para a Premier League.
Tem, Vilásio. Ele me lembra muito também, se eu não falei no grupo, mas ele me lembra muito também o Luca Toni da Fiorentina em termos de presença diária. Embora eu ache que ele seja um jogador muito mais técnico do que Luca Toni. E esse time de italiano, Vilas, ele tem jogado muito em função de Vlahovic no ataque. Os jogadores jogam muito por Vlahovic. A bola procura Vlahovic o tempo todo. Seja bolas rasteiras ou bolas aéreas. Ele é bom nos dois. Então, eu acho que ele tem tudo para brigar pela artilharia do campeonato justamente por causa desse jogo.
Jair tem. Decepcionou contra a Samp, que fez uma ótima partida. Eu não sei como é que a Sampdoria está lá embaixo ainda. E ainda teve um pênalti sofrido por Candreva no finalzinho, já nos acréscimos, que não foi marcado pela arbitragem. E o VAR sequer chamou o juiz, viu? Prejuízo podia ter sido ainda maior, até porque Caputo estreou, mas fez uma estreia discreta. Garfaram a Samp,
Vilas. Eu achei também que foi pênalti.
Muito pênalti, o cara puxou a camisa de Candreva várias vezes.
Foi muito pênalti. Apesar da vitória não ter vindo, eu acho que a Sampdoria fez uma partida realmente muito boa. Eu lembro que no episódio passado a gente falou que a gente ia ver muito do que a Sampdoria queria no campeonato e muito do que a Inter também queria nessa partida. Porque a Samp é um time de muito potencial, né? Pelos reforços, enfim, e pelo até que jogou, né? Apesar de ainda não ter conquistado uma vitória, pelo que jogou. Na rodada passada, por exemplo, conseguiu segurar um empate contra o Sassuolo, o bom time do Sassuolo. Então, a Inter acabou tropeçando, não fez por merecer nada além disso. Apesar de ter marcado o primeiro gol, a Samp estava jogando melhor. Eu acho que, na verdade, nessa partida foi a Inter que arrancou um bom empate, muito mais do que a Sampdoria. A Inter que teve muitos dos seus destaques meio discretos, né? O Çalhanoğlu, o turco, não jogou tanta bola quanto poderia ter jogado. O próprio Lautaro Martínez também não jogou tanta bola. O destaque para mim fica mesmo pela defesa da Inter. Eu tô gostando de ver essa defesa com três zagueiros armada pelo Simone Inzaghi. Eu acho que tem potencial para melhorar, inclusive. Tô gostando bastante, mas do meio para frente, os jogadores de criação que poderiam fazer a diferença não fizeram.
E aí tem um detalhe também, para mim, que é a mudança de postura da Sampdoria do Roberto D'Aversa em relação ao que era o Claudio Ranieri. Porque com o Ranieri, você viu uma Sampdoria que até era consistente, jogava bem, mas era muito contida, muito preocupada com a defesa. Esse time do D'Aversa, ele é ousado, ele foi para cima para ganhar da Inter mesmo. Eu acredito que a gente está no início do campeonato, né? Na classificação a Samp ainda aparece na parte de baixo da tabela, mas eu gostei da ousadia do D'Aversa, viu? Eu acho que a Samp vai brigar ali no meio para cima.
Acho também, concordo com você. Ousado, o time é propositivo, é um time que propõe jogo. Apesar daquele time da temporada passada do Ranieri ser um time bastante pragmático e muito consistente, mas não era um time tão propositivo quanto esse do D'Aversa. E tem no ataque agora Francesco Caputo, que apesar de ter de fato feito um jogo apagado ainda, mas se esse time encaixar mesmo, essa Samp pode brigar ali na parte de cima da tabela.
E o Torino, hein? 4-0 em cima do Salernitana.
Fora o baile.
Fora o baile, agora vem cá. Isso aí foi apenas não desperdiçar pontos contra a fraca equipe lá de Salerno? Ou realmente é um futuro animador que a gente vê aí pro Torino? Outra coisa, temos um favorito ao rebaixamento?
Pô, pra mim é favoritíssimo. Eu acho que os outros times vão ter que trabalhar muito para tirar essa última posição da Salernitana. É muito fraco, o time é muito fraco. Enfim, não quero tirar o mérito do Torino, que construiu uma vitória, soube aproveitar a fragilidade do resultado do adversário e construiu uma vitória muito imponente, mas a Salernitana é muito fraca. Nossa, são 11 gols sofridos em 3 jogos apenas, quase 4 gols de média de gols sofridos por partida, isso é muita coisa. E o time não mostrou nenhum poder de reação, enfim, não mostrou nada que merecesse algo diferente nessa partida. O Torino soube aproveitar a fragilidade, principalmente a fragilidade defensiva da Salernitana, que segurou até muito, até os 45, até o finalzinho ali do primeiro tempo, mas tomou pressão o tempo inteiro. O Torino estava em cima, apertando, até que conseguiu fazer gol, e no segundo tempo conseguiu construir a goleada até muito mais no final da partida. Me surpreende muito porque a Salernitana tem o nigeriano Simi, né, que na temporada passada fez uma ótima temporada pelo Crotone, fez muitos gols pelo Crotone, a gente sempre falava aqui, praticamente toda rodada que ele jogava, enfim, quando não estava machucado, o cara estava fazendo gol.
E ainda tem o Ribéry, né, que ainda entrou no segundo tempo.
Pois é. Então, assim, no papel, talvez seja um time que possa dar um susto, mas não vem dando e, para mim, é o favorito ao rebaixamento. Hoje é o favorito, inclusive, a última posição. Sobre o Torino, gostei, time muito arrumado, um time bem treinado pelo croata Ivan Juric. Acho que essa perda do Juric vai fazer muita falta pro Verona. Veja você que o Verona também vive uma situação difícil.
Tá na zona de rebaixamento.
Tá na zona de rebaixamento, 3 jogos, 3 derrotas. Ok, que pegou 2 adversários muito difíceis, o Sassuolo e a Inter. Mas tá fazendo falta, o Ivan Juric tá fazendo falta. E acho que com esse time do Torino, Juric pelo menos vai colocar o Toro para brigar lá na frente, não vai deixar a equipe sofrer como sofreu na temporada passada. Tem um time arrumadinho, bons jogadores, não deve sofrer muito não.
Com detalhe, o Tsatsa e o Belotti estão contundidos, não jogaram.
Não jogaram, mas também, pela fragilidade do adversário, eles não fizeram falta, não. Os jogadores que jogaram deram conta.
Sanabria fez gol, né?
Sanabria fez gol. O croata Piaka também, que fez uma boa partida. Enfim, não fizeram falta, não.
Quem parece ter iniciado a temporada com boas aspirações é o Udinese, viu? Depois de empatar com a Juve, venceu o Venezia em casa, bateu o Spezia agora fora. Que largada, hein, Luan? A Udinese lá na frente, lembrando os bons tempos.
A Udinese lá na frente de forma completamente surpreendente. Eu não sei você, mas depois da saída lá do Rodrigo Depou, eu realmente esperava que a Udinese fosse passar por maus bocados nessa temporada. Mas não é o que a gente tem visto, né? O time tem feito partidas muito consistentes e construindo os resultados que importam, né? Beleza, o gol saiu lá no final da partida, eu tava assistindo esse jogo, o jogo tava muito bom até ali os 70 minutos, depois deu uma esfriada, parecia que não ia acontecer mais nada, e no final do jogo saiu o gol. É o gol de uma vitória importantíssima, e a Udinese tá ali, tá hoje na quinta posição, conseguiu uma vitória no final do jogo contra o Spezia, que continua com aquela solidez defensiva que a gente viu lá com o Vicenza Italiano, e tentando dar trabalho, mas eu acho que sem o Italiano as coisas vão ficar mais difíceis. Mas a Udinese conseguiu uma vitória importantíssima e eu acho que pode dar um sustinho ali naquela galera da frente, viu?
Uma coisa que mudou nesse time da Udinese é que o Luca Gotti agora tá jogando no 3-5-2, né? Perdeu o Depou, ele recuou mais o time. Você vê que até a posse de bola, chance de ataque, construção de jogada, foi mais pro lado do Spezia. Mas assim como contra a Juve, a Udinese de Gotti sem Depou, muito mais certeira, né? Muito mais precisa. Ela, quando vai, ela morde.
Exatamente, quando vai ela morde. E foi o que a gente viu exatamente nessa partida. No final do. Ali no. Quando eu tava falando dos 70 minutos, meio que o time deu uma cansada. Então eles deram uma segurada e falaram: bom, vamos ficar aqui e vamos pra cima na boa. Quando a gente achar que vai ter chance. E na chance que teve, matou a partida. É um time perigoso, viu? É um time perigoso. Eu tô curioso pra ver esse time da Udinese contra as outras equipes. Já teve lá, conseguiu um empate contra a Juventus na primeira rodada. Tô curioso para ver ela contra as equipes, todas as equipes da frente.
Vai pegar o Napoli na segunda-feira.
Jogaço. Um teste importante pro seu Napoli.
E pra própria aspiração da Udinese.
Uhum. Assim como eu falei na rodada passada, que seria um jogo que indicaria muito do que a Sampdoria contra a Inter, o que a Samp ia querer no campeonato, eu acho que esse é o jogo também, um jogo teste importante pra Udinese.
E Thiago Motta, dura quanto tempo no Spezia, hein, como técnico, nessa aventura de primeira experiência como treinador de uma equipe?
Não acho que vai durar muito, não. Agora, nessa partida, na passada ele tomou aquela goleada de 6-1 para Lazio, mas nessa partida, pelo menos na defesa, ele conseguiu dar uma arrumada ali na defesa agora. Pegou um time que não é tão propositivo quanto é o Udinese. O Udinese é um time mais pragmático e joga mais indo na boa. Mas pelo menos ele conseguiu arrumar a defesa agora. Sei não, viu? O time é muito fraco. Aquele time da temporada passada, com pouquíssimos reforços. Pelo menos eu não lembro de um reforço importante. Sei não. Eu acho que Thiago Motta tem um desafio imenso aí pela frente.
Candidato ao rebaixamento.
Por falar
em aspirantes a brigar lá embaixo na zona, tivemos dois confrontos diretos, né? Empoli 1, Venezia 2... E o movimentadíssimo Cagliari 2, Genoa de virada 3. Algo a destacar para você, Lu?
Para mim, a vitória do Venezia foi surpreendente. Esperei mais desse time do Empoli.
Depois de ganhar da Juve, né?
Pois é, mostrando até um bom futebol. Não foi nenhuma vitória que só fez o gol e acabou. Teve até outras chances, enfim. Mas nessa partida, realmente, decepcionou muito. Decepcionou muito seu torcedor, ficou nervoso, principalmente no segundo tempo. A equipe ficou nervosa, afobada, enfim. Começou a chutar de qualquer lugar, o Venezia fechadinho. Para mim foi uma vitória surpreendente do Venezia. No Cagliari, eu ainda estou esperando um futebol melhor desse time do Semplice. Porque a gente lembra que o Semplice fechou a temporada passada com quase um milagre, né? Conseguindo livrar o Cagliari do rebaixamento e até mostrando um futebol interessante em alguns momentos. Mas nessa temporada ainda não mostrou nada que seja digno de nota. Então espero um pouco mais, até porque não é uma equipe ruim.
E mais uma vez, como foi na temporada passada, quando o Cagliari estava passando por maus bocados, tomou virada, né? Estava ganhando de 2-0 logo depois do gol do Cipitelli. O Matia Destro, 3 minutos depois, diminuiu. do nada, o Fares marcou duas vezes e o Cagliari perdeu em casa do Genoa um jogo que parecia que estava ganho.
É, duas cochiladas do sistema defensivo, né? E aquilo, eu tô começando a ver muita coisa parecida desse Cagliari de Semplici para aquele Cagliari do Di Francesco, né? Um time que jogava bem, que jogava até um futebol interessante, mas que dava um apagão em determinados momentos da partida que acabava perdendo pontos importantíssimos. É o que está acontecendo. O Cagliari não tem time para ficar brigando por rebaixamento. Pode brigar por coisa maior.
É, agora vamos também dar um desconto para o Semplici, porque ele está sem o Godin, sem o Rog e sem o Strutman, né? Os três contundidos.
Três contundidos, três titulares, três jogadores importantes.
Importantíssimos. Agora vamos falar do outro clássico da rodada, Milan e Lazio. É claro que a gente está no começo do campeonato ainda, estamos na terceira rodada, mas sei não, hein? Parece que o time rossoneiro de Pioli está mais regular esse ano do que ano passado.
É, mas não sei se dá para confiar muito, não, viu, Vilásio? Na temporada passada o Milan começou bem também, você lembra? Liderou ali por um bom tempo a primeira parte.
Ganhou o primeiro turno, né?
Ganhou o primeiro turno, liderou ali por um bom tempo a primeira parte do campeonato, mas depois perdeu o fôlego e começou a sofrer com algumas lesões, alguns desfalques, e isso fez muita diferença pro time do Milan. Mas, de fato, é um time que está jogando um futebol muito consistente, o time do Stefano Pioli. Construiu um resultado, para mim, muito justo. Embora a Lazio de Maurizio Sarri tenha tentado ficar um pouco com a bola, tenha tentado criar chances, mas o Milan foi melhor o tempo todo, soube construir a vitória. Rafael Leão fez uma boa partida, não só pelo gol, Rebic.
Rebic fez as duas assistências. Né?
Para mim, Rebic foi o melhor em campo, apesar de não ter feito o gol. Kessié perdeu o pênalti, né? Acho que mais um pênalti que ele perdeu. Se eu não me recordo, ele perdeu o pênalti recentemente também.
No final da temporada passada.
No final da temporada passada, é verdade. Num jogo, inclusive, importante. Mas, enfim, não fez falta. O Milan não se abalou com o pênalti perdido e fez uma vitória que, para mim, muito merecida. No final do jogo, o Sarri ficou chateado lá, acabou sendo expulso. Mas o fato é que ele ainda vai ter um trabalhinho para implantar o que ele quer nesse time da Lazio. Mas eu acho que tem potencial, ele tem bons jogadores nas mãos.
Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de tentar propor o jogo, o time de Sarri dessa vez não conseguiu ter nem a maior posse de bola da partida. Pioli controlou, ficou 53 a 47... Foram 17 chutes a gol do Milan contra 7 da Lazio. Quer dizer, parece realmente uma equipe que não tem ainda a cara do Maurizio Sarri.
Não tem a cara do Maurizio Sarri. Na rodada passada, quando deu aquela goleada, a gente falou, né? Começou a pintar alguma coisa, mas o adversário não ajudou muito.
Um adversário bem fraco, né?
Pois é.
Um clássico.
Pois é. Nessa partida ficou um pouco mais claro que o Sarri Ball ainda talvez demore um pouco para ser implantado na Lazio. Gostei de ver o Florenzi jogando mais à frente, achei bem interessante, não jogando na lateral, né, jogando mais na frente, o Calabria que jogou na lateral, Tonali de titular, mais uma vez de titular.
Isso. E dessa vez jogou bem.
Tá jogando de maneira mais estável, tá mais tranquilo, menos afobado como ele estava na temporada passada. Esse menino, se bem treinado, se bem trabalhado, eu acho que ele vai longe.
E o Manhã, de novo, fechou, viu?
De novo. O torcedor do Milan deve estar com o coração satisfeito por enquanto, porque eu imagino que o susto da perda de Donnarumma deve ter sido grande.
E o triunfo da Roma sobre o Sassuolo no finalzinho do jogo. Estrela de José Mourinho. Temos um favorito ou ainda é cedo, Luan?
E que belo gol, né? O gol do El Shaarawy. Uma batida de
aos curva, 46 do segundo 46, tempo.
Aos 46, a bola bate na trave e entra, né? Acho que até vai bater na outra trave e vai sair. Mas é uma vitória com a cara de Mourinho, né? Aquela vitória muito...
Saiu atrás, o gol de Berardi foi anulado. Aí quando valeu foi o gol do Cristante. Berardi fez assistência para Juricici no segundo tempo, o jogo encardiu, parecia que ia dar Sassuolo, e o time de Mourinho tirou essa vitória da cartola aos 46 do segundo tempo. Inacreditável.
Inacreditável. Realmente, foi uma vitória muito com a cara de Mourinho, esse jogo muito na raça e muito aguerrido. Mas fato é que a Roma conquistou mais um ponto e mais três pontos e segue na liderança do campeonato. Roma, Milan e Napoli estão 100% e a Roma tem maior saldo de gols. Eu acho que o Sassuolo até merecia um pouco mais nessa partida. Eu acho que foi um jogo muito aberto, foi um jogo de muitas chances, foi um jogo muito laicar, foi um jogo muito corrido, muito intenso.
50% a 50% a posse de bola, para você ter ideia.
Pois é, rapaz. Então foi muito laicar, foi uma trocação mesmo. Me surpreendeu porque eu achei que Mourinho fosse segurar um pouco mais, até porque o Mourinho tem muito essa cara, né, de um futebol um pouco mais pragmático e nem sempre muito propositivo. Mas o fato é que foi um jogaço de ver, um jogo muito corrido, um jogo com a cara do futebol italiano que a gente tem visto nos últimos anos. Um jogo muito intenso, de muita correria e de bom futebol. Acho que o torcedor que parou para assistir gostou da partida, e o torcedor da Roma ficou ainda mais animado com essa vitória no finalzinho, mais três pontos. E sei não, viu? Essa Roma pode assustar essa galera aí.
Eu achei uma grata surpresa foi o esquema de Alessio Dionisi. Ele não teve receio da Roma, não. Botou o time para ganhar o jogo. O Sassuolo não jogou para ganhar ponto da Roma. Ele tentou ganhar a partida, né? Então eu também fiquei bem contente com a postura do Sassuolo, que eu temia muito após a perda do técnico para o Shakhtar Donetsk, que o Dionisi fizesse um bom trabalho. Parece que vai fazer.
Parece que vai fazer, concordo com você. Me surpreendeu a parte da Roma, me surpreendeu também o Sassuolo. Me surpreendeu, obviamente, positivamente, porque em momento algum jogou para empatar a partida, ou jogou para segurar, ou ficou confortável com aquele empate no primeiro tempo, de forma alguma. Foi para cima, tentou, e por isso que eu tô falando, talvez merecesse ali um empate pelo que jogou, mas esse negócio de merecimento não existe. O fato é que a Roma levou os três pontos.
Até agora não tá fazendo muita falta o Roberto De Zerbi, não.
Não, não. Mas vamos ver como terminar o campeonato.
Fechando, o que é que você achou de Bolonha e Verona? Verona...
Esse Verona, não sei não, viu? Mas tô achando o Verona desarrumado. Aquele time do Ivan Juric, mesmo na reta final do campeonato passado, quando perdeu muito fôlego, era um time ainda muito arrumado, ainda muito consistente, que gostava de controlar a bola, gostava de cadenciar o jogo. Não tô vendo isso esse ano, não, viu?
Di Francesco com mais uma jornada meio esquisita.
Meio esquisita e talvez fracassada. Apesar de que o time que ele tem na mão também não é tão ruim, como não era ruim o time que ele tinha do Cagliari na temporada passada. Mas o fato é que não encaixou, ainda não encaixou. O Bolonha jogou muito melhor, eu vi o primeiro tempo todo e vi uma parte do segundo tempo, o Bolonha estava melhor, inclusive poderia ter feito gol ainda no primeiro tempo, o gol só foi sair já quase no final lá do segundo tempo, mas o Verona não tem mostrado muita coisa para ir além não, viu? E o time de Mihailovic ainda não é aquele time da temporada passada. Aquele time da temporada passada eu gostava mais, era mais agressivo, era mais propositivo, surpreendentemente até agressivo e propositivo. Nessa temporada tá um time ainda meio que engatando para pegar velocidade, mas tem potencial, porque tem até bons jogadores, né? Tem o Arnautovic, tem o Svanberg, o Moussa Ball,
o Barrow, que jogou muito na temporada passada.
Jogou demais na temporada passada. Tem o Medel, o chileno Medel. Então, assim, é um time que pode ir além. Mas esse Verona, inclusive desses times que estão aí entre os quatro últimos, Cagliari, Spezia, Verona e Salernitana, eu acho que o Verona, para mim, é a maior decepção. Não acho que deveria estar nessa situação.
Se você olhar a estatística do jogo, um time teve 52% contra 48% do outro, mas o que teve menos posse de bola chutou 13 vezes no gol contra 5, sendo que 4 foram no alvo contra apenas 1. Quer dizer, o Verona teve mais posse de bola e criou muito menos oportunidade do que o Bolonha, Di Francesco de novo fazendo o mesmo trabalho que ele fazia no Cagliari.
O mesmo trabalho que ele fazia no Cagliari. E detalhe é que no primeiro tempo que eu vi o jogo inteiro, pelo menos, essa troca de passes, ela ficava ali na defesa, ela passava do meio de campo, mas ela não conseguia chegar na frente. E muito parecido, de fato, com o Cagliari da temporada passada. Era essa mesma coisa, controlava o jogo, ficava com a bola, mas nem sempre conseguia criar. E foi o que aconteceu nessa partida de hoje. O Bologna, muito mais incisivo quando estava com a bola, sempre ia para frente e buscava a criação de jogada, até tentou criar muito pelos lados, mas ainda não tão intenso quanto na temporada passada. O fato é que Di Francesco precisa ficar esperto, porque eu acho que essa é a última grande chance dele para se manter ali estável como treinador de nível de Série A.
Vamos agora saber os jogos da quarta rodada com Lara Curtino.
A quarta rodada começa na sexta, às 3h45 da tarde, com Sassuolo e Torino. Essa é a única partida da sexta, a gente já pula então para o sábado, tem Genoa e Fiorentina às 10 da manhã, Inter e Bolonha à 1 da tarde e Salernitana e Atalanta às 3h45 da tarde. E aí vem o domingo com Empoli e Sampdoria às 7h30 da manhã, Venezia e Spezia às 10, Lazio e Cagliari e Verona e Roma à 1 da tarde e Juventus e Milan às 3h45 da tarde. Na segunda, jogo isolado entre Udinese e Napoli, também às 3h45 da tarde.
O que é que você destaca, hein? Juventus e Milan, Udinese e Napoli, tem bons jogos aí.
Bons jogos. Eu quero destacar Sassuolo e Torino. Para mim vai ser um jogo curioso, porque são duas equipes que eu acho que podem ir bem nessa temporada. O Torino, muito mais pelo Juric e pelo time que tem. O Sassuolo, enfim, pela força que tem mostrado nas últimas temporadas. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo muito curioso e vai dizer também muito do que essas equipes querem no campeonato daqui pra frente. Na parte de baixo, Venezia e Spezia pra mim é um jogo muito curioso. Porque eu tô curioso pra ver realmente qual dessas equipes vai mostrar que de fato quer ficar na Série A. O Venezia se reforçou muito, né, na reta final ali da janela, então vamos ver se vai manter o pique, vai engatar aí uma segunda vitória.
Vamos palpitar?
Vamos lá.
Sassuolo Torino
2x2.
Pra mim dá 2x1 Sassuolo. Genoa Fiorentina
2x1 Fiorentina. 2 gols de Vlahovic.
1x0 Fiorentina. Inter Bolonha.
Olha, eu acho que a Inter se recupera. 3x1.
Eu vou de 2x1 Inter. Salernitana Atalanta. Será que vai deslanchar a Atalanta?
Eu acho que vai ser o jogo que a Atalanta vai, aproveitando a fragilidade imensa do adversário, eu acho que a Atalanta vai ser um pouco daquela Atalanta. Vou de 5x1.
Meia dúzia a zero para Atalanta. Empoli Sampdoria.
Acho que a Samp vence esse jogo. Agora não vai ser tão fácil, não. Eu vou de 1x0.
Eu vou de 2x0, Samp. Caputo vai fazer gol. Venezia e Spezia.
Grande jogo. Eu acho que o Venezia vai vencer. Eu vou de 3x2.
Eu vou de 0x0. Lazio e Cagliari.
Bom jogo. Mas eu acho que o time de Maurizio Sarri vai vencer. 2x0.
Sarri Ball, 3x0. Verona e Roma.
Olha, pelo que a gente tem visto, a Roma deve vencer esse jogo sem muita dificuldade. Eu vou de 2x0.
2x1 para Roma. E o Juventus e Milan, será que se recupera o Allegri?
Que jogaço. Mas esse tipo de jogo tem a cara de Massimiliano Allegri. Eu acho que ele vai conquistar a primeira vitória dele no campeonato. Eu vou de 2x1.
Eu ia dizer a mesma coisa. Então eu vou de 1x0 para Juventus, mas se bem que o Milan vai marcar gol nesse jogo. 3x2. 3x2, mas eu acho que a Juventus vai, enfim, emplacar uma vitória. E o Udinese e Napoli, o que esperar dessa partida? Palpite?
Olha, Evilas, esse vai ser um bom jogo. Mas eu acho que o Napoli vai vencer essa partida. Eu vou de 2x1. Muito mais pelo poderio e pelo futebol pragmático e inteligente que tem jogado. Eu acho que a Udinese, apesar dos bons jogos, não vai conseguir segurar, não.
Pragmatismo de Spalletti, 1x0 ferradinho lá na Dacia Arena. É isso aí, então chegamos ao final do terceiro episódio da segunda temporada do podcast Pizza Roxa. Até o próximo, promete, viu, Luan? Até porque vai ter rodada de Champions League no meio do caminho aí, vai ter gente baqueada.
Pois é, vai ter gente baqueada, provavelmente vai ter que poupar jogador no final de semana, enfim, vai ser uma ótima rodada, promete. E não só Champions League, né? Champions League, Europa League, Liga da Conferência, enfim, muito jogo.
É isso aí, então. Um abraço, até o próximo.
Abraço.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
Valeu, galera.